Olá, eu sou a Tereza Chamas e esse é o seu Fashionismo para Ouvir. Do blog para o podcast e o nosso cantinho decorativo, o nosso decorismo por Shoptime. Hoje é quarta-feira de cinzas e nós aqui falando sobre decoração, porque dizem que o ano novo começa depois do carnaval, então feliz ano novo. E o mais importante, quando o ano novo começa de fato, o ano útil, o que a gente pensa? Em bem-estar, em novos momentos. Tem gente que pensa em uma vida mais saudável, mudar a alimentação, mas como o nosso papo é sobre decoração, a gente tem que pensar sobre casa e bem-estar. Vocês sabem que aqui a gente fala bastante sobre isso, a gente fala sobre decoração, sobre tendências, sobre como aproveitar melhor espaços, mas o mais importante, seja você dividindo a pé com, sei lá, três amigas ou você tendo uma super casa, uma super mansão, tem uma coisa que é uníssono nesse universo decorativo, que é o bem-estar, óbvio, na vida toda. Mas cada vez mais a gente tem encontrado formas, algumas vezes até, sei lá, ferramentas para a gente melhorar o nosso bem-estar, algumas coisas mais óbvias, outras novidades, até mesmo tecnologia. Então, no nosso podcast de hoje, eu separei algumas coisas que vão fazer a sua casa se transformar no seu oásis pessoal, íntimo e pessoal. Tudo pra gente poder viver melhor, com mais saúde, mais espiritualizado e, assim, querendo ficar cada vez mais em casa. Eu acho que de 10 anos pra cá, não sei se eu comecei a perceber isso porque eu casei e tudo mais, a gente tem ficado mais em casa, a gente tem valorizado o tempo mais em casa. As pessoas que saíam muito pra balada, até aqui no Rio de Janeiro, né, com lei seca, a gente transforma o barzinho dentro de casa, chama os amigos, ou até mesmo você ficar com o seu namorado, com a sua esposa dentro de casa, a gente tem valorizado cada vez mais isso. Portanto, separei algumas coisinhas para o nosso bem-estar, para a gente começar o ano olhando para a nossa casa com outros olhos, mas a mesma casa. A primeira coisa, e isso tem mudado a minha vida, eu sou muito impressionada, bem impressionada, e eu ando viciada em difusores. Quando eu viajei no início do ano, eu vim tudo quanto é lugar, eu já tinha prestado atenção, já tinha ficado interessada, mas nunca liguei muito, porque eu sempre gostei de tacar óleo essencial na minha roupa de cama direto. Mas eu comecei a olhar tanto, cheguei de viagem e comprei um difusor e ele de fato muda o ambiente. No início eu achava que era só o fator de difundir o aroma, de sair aquela fumacinha boa, alguns deles têm a parte da color terapia, então só isso pra mim já seria o suficiente, mas não. O difusor que eu comprei, que inclusive vende no Shoptime e teremos post sobre ele, ele tem várias coisas que melhoram o bem-estar geral e da nação e do seu quarto. Por exemplo, o que eu achei mais legal, ele gera íons negativos. O que significa isso? Ele elimina poluentes, bactérias e vírus. Achei ótimo. Outra coisa, que isso também talvez seja um pouco mais comum, ele umidifica o ar. Então, quem tem problema de ressecamento, até mesmo uma sinusite, uma rinite, isso já é muito legal também. E ele também aumenta o fluxo de oxigênio. Ou seja, você compra por um cheirinho bom e você ganha um pacote completo. Lógico que nada é absurdamente transformador no sentido, né? O seu médico vai dizer que isso é essencial. Ou de repente vai até dizer, vou perguntar pro meu. Mas é uma coisa que faz bem. É um bem-estar. Você sabe que tem alguém lá lutando por você enquanto você dorme, espichando lá um arzinho com cheiro bom. E esse fato de eliminar poluentes, bactérias, você sente que você cria uma atmosfera boa no seu quarto. Aguardem que teremos post sobre isso, eu vou mostrar as opções. Tem opções baratíssimas, tem algumas que talvez podem precisar um mini investimento, mas tá aí um investimento que eu acho que vale a pena. Até mesmo, eu tenho uma insônia de leve, então eu gosto de qualquer coisa pelo bom sono, sabe? Eu gosto de investir nisso porque é uma coisa que mexe diretamente comigo, com o meu bem-estar, com o meu bom ou mau humor. Então eu tô gostando muito, já tem um pouco mais de um mês que eu tô usando e tô gostando muito e pretendo fazer um post exclusivo sobre isso no blog. Outro fator muito importante, e esse é muito óbvio, mas que pra mim não tem bem-estar melhor, a minha varanda é o próprio matagal, é a filial da floresta amazônica, tô exagerando, plantas. Gente, planta é vida, literalmente falando, e é uma coisa óbvia que eu vou dizer, isso é muito importante no bem-estar, mas eu queria separar as plantas que mais tem aqui em casa. Primeiro são as básicas, suculenta, tem suculenta da época que eu casei, suculenta não, cacto, tem cacto da época que eu casei, ele tá enorme o cacto, ele é pequenininho, magrinho, mas ele tá muito alto, então são plantas para aquelas pessoas que não gostam de cuidar de planta, não tem tempo, não tem habilidade, tem azar, então para mim suculenta e cacto estão nesse universo, você pode fazer um terrário bonito, colocar assim, criar uma arte com suculentas e cactos. Outra planta, no caso uma flor super tradicional e que pode viver bastante, são as orquídeas. Eu acho que elas são lindíssimas. Inclusive tem até modelos mais modernos de vaso. Tem vasos que ficam invertidos, que ficam pendurados. Então se você tem aquela coisa mais tradicional, pode pensar em orquídeas. Para mim, isso é tudo sinônimo de bem-estar. Agora falando de árvores, mini árvores. Tem uma árvore que é super Pinterest, como falamos semana passada do Pinterest, que é a cara do Pinterest, esses apartamentos de Pinterest. Eu comprei no início do ano e tô adorando, que se chama Ficus lirata. Ela tem uma planta, ela tem vários tamanhos, né? A minha é meio mediana. Tem uma grandona, eu não quis a grandona não, porque dizem que ela cresce até bastante. Ela tem uma folha grande, meio arredondada, e ela é uma gracinha. E ela pode ficar em ambiente fechado, desde que seja meio iluminado, né? Não pode... Acho que a maioria das plantas são assim, né? Então é uma planta que tem uma... Dizem que dura anos e anos e anos, desde que ela fique no ambiente iluminado e que você dê uma molhada duas ou três vezes por semana. Outra que eu tô doida pra ter, essa eu não tenho, é a próxima da minha lista, tem que arranjar um espaço, é a árvore da felicidade. O próprio nome já diz, deve trazer uma felicidade pra sua casa, e ela é uma graça, ela tem umas folhas pequenininhas, meio enrugadas, é uma gracinha. Se você tá procurando uma árvore pra botar na sua sala, eu acho uma boa dica. E uma outra que eu tenho, ela tá ficando gigantesca, nasceu um mega folhão, que é a palmeira. É uma outra planta ótima pra ambiente fechado. Então, se você tá procurando pra ambiente fechado, palmeira é uma boa e ela é super bonita, ela é bem Pinterest também. Acho que toda planta é Pinterest, né? E pra terminar, duas que eu adoro. A samambaia, que é um clássico. Eu gosto dela porque ela é bastante volumosa. Ela, se você precisa ocupar um espaço, e se você tem um apartamento menor, você pode verticalizar esse espaço, colocar ela lá pra cima, samambaia é ótima. Mas a minha favorita, que eu tenho uma parede verde, praticamente só com ela, é peperômia. Peperômia, ela é uma redondinha, a folha é redondinha, pequenininha, pesquisa, você com certeza já viu por aí, ela é muito lindinha. E pra terminar, alecrim. Eu tenho alecrim desde que eu me mudei pra esse apartamento, que tem um ano, e ele dura, e olha que eu tiro pra colocar em comida, mas ele dura muito. A dica é não comprar aquele pequenininho, sabe, que tem três folhagens, tenta comprar o maior que você tiver, que vai, ele vai durar muito mais, e ele vai sobreviver muito mais. E junte tudo a isso, muitas pessoas têm falado cada vez mais de você montar o seu cantinho relaxante. Aquele espaço que você vai destinar, até mesmo você meditar, você ler um livro, até aquele lugar, sei lá, que você vai comer. Então, você colocar uma poltrona mais bonitinha, colocar um tatame, alguma coisa que vai remeter um espaço à parte da sua casa, mas dentro da sua casa, eu acho que isso é muito legal e muito bacana. Desde que você possa ter esse espaço, eu acho que vale a pena. E se você misturar com as plantas que falamos anteriormente, aí você cria todo aquele cenário de relaxamento e bem-estar. Eu acho isso muito legal. Outro fator muito importante, que para mim é, é um sinônimo de bem-estar no quesito decoração propriamente dito, e muita gente deixa de lado, é textura. Textura em dois aspectos de textura e talvez ligados a movimento. Primeiro de tudo é um tapete. Quando a gente fala qual peça de decoração eu posso investir, qual que eu posso pagar mais baratinho, porque eu tô morando temporariamente, eu acho que tem uma que, se puder, apesar de terem muitos baratos, se a gente puder investir um pouquinho mais, eu acho que um tapete é fundamental. Um tapete de qualidade, com uma textura melhor, um material melhor. Porque tapete, além de você delimitar um ambiente da sua casa, ele é, para mim, é sinônimo de aconchego. E quando a gente fala de bem-estar, é aconchego. Faz com que você até mesmo ande descalça melhor, sabe? Aquela coisa de você sentir. Então, o tapete é muito importante. E junto com o tapete, outra coisa que eu acho que vale, não necessariamente um investimento, mas vale pensar com carinho, é numa cortina. Às vezes a gente esquece, deixa a cortina de lado, compra aquela, uma qualquer, não que isso seja um problema, mas eu acho que a cortina traz essa sensação de aconchego. Você pode quebrar a luz, mas às vezes nem tanto, se for uma cortina da sala. Então eu acho que duplas que talvez muitas vezes são esquecidas, que é o tapete e a cortina, eles são muito bem-vindos quando o assunto é bem-estar para a sua casa, não podemos esquecer disso. E para finalizar, quando a gente fala sobre todo esse movimento de bem-estar, existe uma palavra que eu aprendi há pouco tempo, talvez quem seja mais ligado conhece, que é o estilo Hugo. Eu precisei jogar no Google, porque a palavra se escreve H-Y-G-G-E, que é de origem dinamarquesa, ou seja, os escandinavos continuam dominando a decoração, nessa pegada mais minimalista. Mas o que é propriamente o Hugo? É a definição de tudo que a gente falou. É de montar a sua casa de acordo com bem-estar, focado com bem-estar. Você esquece modismos e tudo mais, muito pelo bem-estar. Por que que eles criaram isso? Porque é um lugar que você tem mais inverno do que verão, apesar das estações serem bem definidas, muitas vezes tem pouca luz, então eles focam todos esses longos meses de inverno para ficar cada vez mais dentro de casa e valorizar, você trazer um pouco mais de vida à casa, principalmente no que diz respeito à luz, à claridade. Eles usam muitos móveis mais claros, usam muita madeira, focam em textura para trazer o tal do aconchego, enfim. Vai pesquisar sobre o bem-estar na casa, métodos, artifícios e ideias. É muito legal pesquisar esse estilo Hugo. Eu fiquei olhando, fiquei inspirada, e olha que às vezes eu nem sou tão minimalista assim, mas eu achei muito legal. E para você ver, a gente acaba pesquisando sobre uma coisa e chegando num estilo oficial. Conforme a gente falou outro dia do Wabi-Sabi, lá da casa da Kim e do Kanye, o estilo Hugo, HYGGE, também é uma boa inspiração para você que gosta de ter o seu templo em casa, gosta de ficar em casa e focar no bem-estar, nos mínimos detalhes até no todo. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e que o ano comece para valer agora depois do carnaval com muita inspiração decorativa, obviamente com muito bem-estar, com muito aconchego, acolhimento e também, é claro, com mais decorismo por Shoptime. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e semana que vem estamos de volta, valeu? Beijos e até mais!